Se for o dia todo, em média aí de umas 20, 18, 20.
É. Igual eu peguei hoje de manhã de 7 horas, né? Aí eu vou normalmente até 8, 9 horas da noite.
Sem parar?
Sem parar.
Sério?
Esse é o Ozanério. Ele tem 32 anos e trabalha como motoboy via aplicativo de entrega de comida em Brasília. Eram 11 da manhã quando a gente conversava em uma praça perto de uma parada de ônibus. Como ele não tem um ponto fixo, é ali que espera a próxima corrida.
Pra almoçar, lanchar, descansar?
Não, você, quando você pega a marmita, aí você fica aqui com ele ligado, igual tá aqui, aí você vai almoçar. Se tocar, você guarda a marmita e vai fazer a entrega e depois você almoça.
Enquanto ele me contava sua rotina de trabalho, olhava para o celular para ver se chegava alguma notificação.
Como é que você chega no final do dia?
Só o bagaço. Sim, a gente é muito desvalorizado, não tem um ponto de apoio aqui mesmo, não tem. A gente tem que ficar meio que a deriva nos lugares, né? Não tem um ponto fixo pra gente, não carregar um celular, tem que ter uma bateriazinha portátil, tudo. Hoje em dia você não pode ter, tem que ter muito cuidado com essas motos, porque o pessoal rouba muito. É complicado.
O que você mais sofre no seu dia a dia, assim?
Mais sofre? E ficar longe de casa, né? O dia todinho. A gente muitas vezes sabe, o filho da gente tá dormindo, quando chega tá dormindo, você nem vê. Isso mesmo. Tá deriva.
O Zanério faz parte do grupo de 1,5 milhão de pessoas que trabalham com entrega de refeição e transporte de passageiros, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Ele também está entre aqueles que não possuem salário fixo, carteira assinada ou fundo de garantia. Também não conta com a Seguridade Social.
Fichado com certeza é melhor, né? Porque você tem uma segurança. Sofreu um acidente, eu passei 15 dias sem trabalhar. 15 dias sem receber um real. 15 dias sem trabalhar, sem receber, né?
Aí pesa no final do mês, né?
No final do mês dá uma diferença grande.
Obrigada, viu? Ah, trabalho pra você.
Obrigado.
Tchau, tchau.
Tchau.
A baixa remuneração, as extensas jornadas de trabalho e a falta de proteção levaram discussões sobre a precarização do trabalho realizado via plataformas digitais. Como as relações de trabalho, quando mediadas por aplicativos, podem ser aprimoradas? O que está faltando para que, nesses casos, a balança entre capital e trabalho fique mais equilibrada? É sobre isso que estou aqui para conversar com a doutora em Sociologia e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Julice Salvani, e com o ministro do TST, Cláudio Brandão.
Olá, Luma. Meus cumprimentos ao ministro Cláudio Brandão. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês no dia de hoje, tratando sobre esse assunto.
Olá, é um prazer, Luma, estar aqui com você no seu podcast e com os nossos ouvintes.
E eu sou Luma Soares. E você está no Trabalho em Pauta, podcast do Tribunal Superior do Trabalho. As plataformas digitais quintuplicaram em nível mundial na última década, segundo a Organização Internacional do Trabalho. A gente sabe que essas plataformas permitem que muitas pessoas obtenham renda em uma jornada de trabalho flexível, mas as condições de trabalho ainda deixam os trabalhadores desprotegidos. Eu começo falando com a professora Julice Salvani. Professora, recentemente você participou de um estudo que mapeou as condições de trabalho por plataformas em mais de 40 países, incluindo o Brasil. O que esse estudo apontou?
O Fair Work, né? Então, como tu disseste, ele é um projeto, né, que está colocado em mais de 40 países, o que nos dá uma condição de mapear algumas questões acerca daquilo que a gente chama de trabalho decente, que é um princípio, né, que foi cunhado pelo Fair Work com base na denominação de trabalho decente da Organização Internacional do Trabalho. Na pesquisa que nós lançamos em março desse ano, foram avaliadas 6 plataformas, considerando 2 pontos para cada princípio. Esses 5 princípios, né, eles viram uma pontuação de 0 a 10. Né? No relatório que nós lançamos em março, sobre essas diferentes condições de trabalho, o iFood conseguiu 2 pontos de 10, a 99 também, né, 2 pontos, atingiu 2 pontos ali nesse score de 10, a Uber pontuou em apenas um dos princípios, e as plataformas GetNinjas, Rappi e Uber Eats não tiveram pontuação alguma, tá? O primeiro dos princípios diz respeito ao pagamento justo, então a gente avalia se os trabalhadores e trabalhadoras tiveram condições de ganhar ou que a plataforma consiga, de alguma maneira, comprovar que ela tem uma remuneração mínima de um salário mínimo, tá? A maioria das plataformas, nesse ponto, sequer conseguiu atingir esse patamar, né? Ou seja, as plataformas hoje elas não conseguem assegurar para os seus trabalhadores e trabalhadoras que seja um salário mínimo. O segundo aspecto diz respeito às condições. Então, a gente vê se a plataforma consegue se responsabilizar por aspectos de saúde, segurança, né? O terceiro aspecto é do contrato. Então, a gente verifica se há um contrato e se há um contrato de trabalho, porque a maior parte das plataformas tem apenas um termo, né? E esse termo de compromissos, termos para uso da própria plataforma, que é muito longe de ser um contrato, mas também a gente analisa uma série de aspectos, vendo esse contrato, se tem cláusulas que são protetivas, se lá pelas tantas aparecem cláusulas abusivas ou não. Um quarto aspecto de respeito à gestão justa, que é quando a gente vê se fica claro, né, aos trabalhadores e trabalhadoras como é feita essa gestão do trabalho. As plataformas trabalham por meio do algoritmo, que é uma coisa tanto quanto misteriosa, né, que a gente não sabe muito bem como faz a divisão do trabalho, e não sabe se esse trabalho é dividido de maneira igualitária, por exemplo, entre pessoas brancas e negras, entre imigrantes, entre mulheres e homens, né? A gente tem relato de pesquisas ao redor do mundo em que muitos trabalhadores, ao se declarar imigrantes, acabam não tendo um fluxo de demanda de trabalho em relação a outros, né? Ou que, por exemplo, frente a dificuldades que mulheres ou homens trans enfrentam para poder fazer o cadastro na plataforma e tal. E também, por último, o ponto é da representação, tá? A gente vê se há, por parte das plataformas, no primeiro momento, se elas permitem que esses trabalhadores e trabalhadoras possam se engajar ou participar de sindicatos, associações ou outros movimentos de classe, né? Porque o que a gente viu, na verdade, é que há uma represália, né, que acontece. Então, no caso de trabalhadoras e trabalhadoras participarem de alguma organização, eles sofrem, muitas vezes, pelas plataformas, um bloqueio real. Então, a pessoa já não pode mais se cadastrar naquela plataforma, né? Dadas as pontuações que são absurdamente baixas dentro do cenário brasileiro, a gente vê que a condição de trabalho nas plataformas assume contornos muito graves de expor os trabalhadores e trabalhadoras à própria sorte. E no caso do Brasil, essa situação é ainda pior do que em muitos países, né? Sobretudo, claro, que nórdicos, né? Então, a gente tem no sul global, mas, na verdade, o Brasil teve pontuações abaixo, inclusive, de Índia, né? Ou de países da África. Então, assim, a gente tem, no contexto brasileiro, uma situação que foi verificada ali pelo projeto, que é de completa insegurança, né, e desalento ao trabalhador e à trabalhadora que precisa ter essa relação de trabalho intermediada, né, que é que, na verdade, se colocam enquanto intermediários, né, não assumem qualquer responsabilidade por essas plataformas. Né.
Ministro, pegando como base essa pesquisa e o que a professora Julice trouxe para a gente, que são dados preocupantes, como ela pontuou, eu fui para a rua e conversei com alguns entregadores de aplicativo. Muitos deles relataram trabalhar 12 até 15 horas por dia sem ter um ponto de apoio, um ponto fixo para trabalhar. E a dúvida que fica é o que é prioritário para que esses profissionais possam trabalhar com segurança do ponto de vista de direitos e proteção social.
Veja, Luma, a natureza do trabalho executado por intermédios das chamadas plataformas digitais não é uma discussão brasileira, isso é uma discussão que vem em todos os países civilizados do mundo. E essa discussão se torna importante exatamente por conta da centralidade do trabalho humano. Esse é um aspecto que deve ser ressaltado antes de mais nada. As ditas empresas de plataformas, as chamadas plataformas digitais, são apenas empresas de tecnologia ou são empresas que fazem a intermediação do trabalho humano? Essa é a grande questão jurídica que está por trás do debate, repito, mundial em torno das chamadas plataformas digitais. Um ponto também importante a ser ressaltado é que, embora a internet seja uma criação dos anos 60 no mundo, o modelo como nós conhecemos hoje é dos anos 90, portanto, há bem pouco tempo. E já em 88, quando a nossa Constituição foi promulgada, Há um dispositivo que muitas vezes é esquecido por todos nós, ou por grande parte das pessoas que discutem este tema, que é o inciso 27 do artigo 7º da nossa Constituição, que estabelece a chamada proteção em face da automação. Nós deveremos ler esse dispositivo hoje com outro sentido. Devemos ler como proteção em face dos avanços da tecnologia, da informação e das comunicações. Quando se põe à mesa a questão central relacionada à proteção do trabalhador que se encontra a executar uma atividade humana em relação à qual é imprescindível esse trabalho para que as plataformas ditas digitais prossigam com a sua atividade econômica, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: sem um trabalho humano, o que seria dessas plataformas? A resposta seria nada. Porque é imprescindível que haja a produção do trabalho humano, isso é o esforço humano para que esta atividade econômica se desenvolva. Então não se pode simplesmente pensar que o trabalho humano seja encarado no contexto das plataformas digitais como um acessório. A chamada plataforma digital não é uma empresa de tecnologia, ela usa a tecnologia para o desenvolvimento de uma atividade empresarial para a qual necessita do trabalho humano. Se nós retirássemos um entregador, a comida chegaria à casa, a encomenda chegaria à casa, o remédio chegaria à casa do destinatário cliente? A resposta é não. Houve uma foto que viralizou, como se diz na linguagem da internet, na cidade de Belo Horizonte, e essa foto é meio emblemática, porque numa enchente brutal, o entregador está a pé, com o isopor nas suas costas, tentando terminar aquela entrega, onde ele ia ganhar R$5 naquela entrega, pondo em risco a sua própria vida. Então, o que nós temos que pensar e refletir, qual é a sociedade que nós queremos? É a sociedade que apenas algumas pessoas tenham acesso ao bolo da atividade econômica, ou uma sociedade que deve observar a repartição do bolo? Porque, evidentemente, que quando nós pensamos nesse tipo de trabalho, há alguém que se esforça 12, 15 horas por dia para fazer a entrega, e o Brasil é hoje um dos países que mais tem esse serviço em termos quantitativos no mundo, e há um contingente ainda de pessoas pela crise econômica que se tornam aptas a ingressar nesse mercado, porque seria a única forma que se encontra de sobrevivência. Esta atividade tem que ser encarada como uma realidade que deve ser observada por todos nós que estamos do lado de cá deste, aspas, balcão em que demandamos graças ao sacrifício de uma pessoa. Porque chamar de microempreendedor individual, uma pessoa que está 12, 15 horas por dia, colocando em risco sua própria vida, sujeita a tudo aquilo que é próprio do desgaste do trabalho, realizado em condições extremamente desgastantes, desumanas e arriscadas, efetivamente não é a realidade com a qual deveremos aceitar ou compactuar.
Sim, ministro, e eu não posso deixar de fazer essa pergunta de uma questão que foi levantada de um tempo para cá, que é que se os entregadores devem subir ou não até o apartamento do cliente para entregar o pedido. Qual observação o senhor faz em relação a isso? Até onde vai a obrigatoriedade desse trabalhador, desse entregador?
Veja, eu, como alguém que também utiliza as plataformas, eu me lembro bem desse tipo de serviço, que quando você pede o produto, você indica se quer que seja entregue na portaria do seu condomínio, enfim, onde você mora, ou na sua unidade residencial. Então, a primeira discussão é: o condomínio pode vedar o acesso? A meu sentir, pode. É uma regra condominial, votada pela assembleia que, enfim, orienta a atuação do condomínio. Pode haver veto ao ingresso de entregadores nas dependências internas do condomínio, portanto, o serviço dele terminaria no momento em que entrega a refeição ou encomenda qualquer na portaria do condomínio. Se nós estamos falando dessa possibilidade de entrega na minha residência, e se essa é uma regra estabelecida previamente entre eles quem? Entregador e plataforma, e se o cliente pode optar pela entrega na unidade residencial respectiva, e evidentemente respeitada a possibilidade de restrição que pode existir e é inteiramente legal de ingresso por intermédio do condomínio, ele estaria obrigado a fazer entrega na unidade residencial. Então, preciso verificar primeiro qual é a regra interna, que eu sei que é possível que nós, enquanto clientes, selecionemos, quando fazemos o pedido, a nossa preferência para entrega. E uma delas eu sei que é na unidade residencial e outra é na portaria, enfim, do condomínio. Agora, o que não pode haver, isso é importante ser ressaltado, é agressão ao entregador. Isso é assim com qualquer outra discussão. Nós temos encontrado alguns casos de agressões, vimos agressões que foram filmadas. As pessoas têm que perceber que quem está ali fazendo a entrega é uma pessoa, um trabalhador, que está muitas vezes já 10, 12 horas, enfim, submetendo ao risco de acidentes. Se nós não lembrarmos do período mais crítico da pandemia, nós sobrevivemos em nossas casas, privilegiados que podemos ficar em nossas casas, porque alguém fazia entrega de comida, de medicamentos, de refeições, e isso não pode ser esquecido no período pós-pandemia. Se a pandemia nos trouxe lições, algumas bastante negativas, os aspectos de humanidade da pandemia que ela nos transmitiu nos períodos mais duros, de solidariedade e empatia, não podem ser esquecidos. Porque se assim o fizermos, nós estaremos, enfim, desconhecer a condição humana. E isso é o que está mais importante, que é o que importa mais. Mais do que a moto, é quem está pilotando ou dirigindo ou pedalando na bicicleta ou até à frente de um automóvel.
Até porque a gente está falando de pessoas, né, ministro?
Acima
não de
tudo.
Máquinas que nos
Exatamente.
Prestam um serviço. Professora Julice, são novos tipos de trabalho decorrentes das novas tecnologias e que envolvem diferentes interesses, né? De um lado, existem as grandes empresas de aplicativos e, de outro, o trabalhador que acaba sendo o lado mais frágil e, consequentemente, mais afetado. Diante dos estudos que estão sendo feitos, como as plataformas têm se posicionado em torno das relações de trabalho e também sobre direitos básicos desses profissionais?
O que eles querem, assim, daquilo que a gente vem acompanhando em linhas gerais, é apenas uma regulamentação para fins de isentar-se ainda mais de responsabilidades, ou seja, uma regulamentação que regule o trabalho como está, sem que a empresa precise se responsabilizar por nada mais do que isso, né? E para fins arrecadatórios, assim, né? Então, de junto com os governos, eu digo os governos porque é uma coisa que vem sendo discutida nos últimos anos, né? Que eles têm procurado pautar simplesmente algo que envolva, por exemplo, uma participação desses trabalhadores e trabalhadoras numa instância de arrecadação de INSS, o que lhes isentaria, de certa forma, parte dessas responsabilidades, muitas vezes exonerando o próprio trabalhador, né, para esse fim arrecadatório, e dessa maneira instituir, então, como eu falava, a naturalização de uma precarização absurda e paulatina da questão do trabalho no Brasil, né? É a morte da CLT, né? Seria a gente simplesmente ignorar todo um conjunto, né, de lutas trabalhistas, como brinca um entregador, né? E simplesmente considerar ou aceitar que se tenha formas de exploração do trabalho, né, consequente desresponsabilização total das empresas, operando de forma livre, né, e tendo uma regulamentação nesse formato completamente instituída, legitimada. Então, que é um problema muito grande. Então, agora a gente tem um grupo de, nós temos chamado de fórum, né, de pesquisadores do trabalho, que deve ter, acho, mais de 50 pessoas já, né, no Brasil, professores, pesquisadores de universidades. Até lançamos um manifesto, né, pautando uma série de aspectos que precisam compor essa regulamentação do trabalho para que a gente não entre agora num momento extremamente preocupante, né, da história do trabalho no Brasil.
E com essa demanda alta de trabalho precarizado, ministro, acabou aumentando também a procura desses profissionais na Justiça do Trabalho, em busca de direitos trabalhistas. Para termos uma ideia, de 2020 a 2021, os processos distribuídos no país envolvendo plataformas digitais passaram de 1.716 para 4.793, segundo o levantamento feito pela empresa de jurimetria Data Lawyer Insights. Existem decisões da Justiça do Trabalho no sentido de haver vínculo de emprego entre trabalhador e plataforma e outras que veem esses trabalhadores como autônomos, ministro? Na opinião do senhor, na falta de uma legislação específica, quais aspectos principais devem ser levados em conta nos julgamentos?
Essa discussão é interessante porque a grande questão a ser debatida nesse caso, se estão presentes ou não os chamados requisitos da relação de emprego, isto é, os requisitos que a lei exige para que alguém seja considerado empregado de uma outra pessoa. Mas em 2011, o legislador brasileiro alterou o artigo 6º da CLT e incluiu um parágrafo único nesse dispositivo. Não havia ainda discussão como hoje da intermediação do trabalho humano por intermédio das plataformas, mas esse dispositivo é de uma importância singular. O que diz esse dispositivo? E o trabalho realizado por meio da tecnologia, na verdade fala em utilização dos meios telemáticos, equivale de controle e direção, equivale ao controle presencial. Se nós lermos esse dispositivo apenas com as letras que nele estão inseridas, as palavras que nele estão contidas, diríamos, em uma primeira análise, não, esse dispositivo quis simplesmente dizer que o trabalho remoto, o trabalho realizado à distância, o trabalho chamado teletrabalho, enfim, ou o trabalho hoje na concepção moderna, o home office, está submetido, desde que haja forma de direção e controle, à equivalência jurídica do trabalho realizado presencialmente. Então, quem se lembra, havia um desenho nos anos 60, 70, acho que é da década de 60 esse desenho, que era o Jetsons, né? Era o mundo da tecnologia. Nós tínhamos os Flintstones, que era a idade da pedra, e os Jetsons, que era criado pela aquela dupla famosa Hanna-Barbera, se não me falha a memória.
Os Flintstones eu lembro, agora esse não.
Os Jetsons era o mundo de hoje. Então, já se previa ali o automóvel teleguiado, já se previa o videofone, a videochamada, já se previa robô em casa. Era um desenho bem interessante. Nos levava a imaginar o que seria o mundo anos depois.
Hora de acordar, Sr. George.
Bom dia, Roger. O que tem para o café?
Suco de laranja, ovos, bacon, torrada com marmelada e café. Como o senhor quer os ovos?
Corte os ovos.
Cuidando do seu colesterol, hein, Sr. George? Diga a...
Eu dei uma pausa rapidinho na nossa conversa porque talvez você, assim como eu, não lembrou logo de cara desse desenho a que o ministro se referiu. Eu tive de pesquisar. Jetsons foi lançado em 1963 aqui no Brasil. A série retratava uma família que vivia em um lugar fictício e futurista, mais precisamente no ano 2062. E olha que esse desenho fez bastante sucesso, viu?
Mas uma das situações interessantes desse filme é que havia o controle por intermédio do chefe do Jetsons, pai, George Jetson. Então aparecia lá o personagem do desenho animado, que era o pai, que era o chefe dele, dizendo: George, vai trabalhar, etc, etc, etc. E aí ele era impulsionado a trabalhar.
Ah, estamos atrasados de novo, hein, Jetson?
O senhor também está, né? Eu não conto nada se o senhor também não disser, né?
Então aquilo já nos mostrava, portanto, falando de algo há 40 anos atrás, que nós temos no mundo de hoje, que é o fato de trabalhar à distância, desde que haja controle da atividade, não quer dizer que esse trabalho esteja afastado do contexto de proteção legal. Isso em 2011, já o legislador brasileiro previu essa possibilidade. Atrelado ao que ele disse anteriormente, em 88, esses dispositivos se complementam. E nos traz a debate algo que hoje é muito interessante, que é a chamada subordinação algorítmica, aquela determinada por um algoritmo, no comando de computador. Porque, na verdade, quando nós falamos que o trabalho realizado à distância, desde que haja direção e controle telemático ou informatizado, isso equivale a controle pessoal e direto, quer dizer o seguinte: não importa se o empregado está sob o olhar direto do chefe, ele pode estar à distância, submetido ao controle mediante videochamada, mas não apenas isso, mediante, por exemplo, senhas digitais que ele tem que utilizar para entrar no seu computador da empresa, trabalhar à distância, ou biometria, enfim, qualquer dessas formas em que você possa estabelecer o controle da atividade, e hoje são vários aplicativos que permitem isso, e nos leva, então, à discussão, é ou não empregado? Esse é o grande debate. Então, veja, tudo vai depender da demonstração de que havia a presença dos elementos que configuram a relação de emprego. Era um trabalho pessoal, isto é, ele podia ser substituído na execução da atividade, ou era o trabalho realizado por ele exclusivamente. Então, isso já é um ponto. Segundo, havia remuneração. Veja, a exclusividade, prestava serviço por intermédio dessa plataforma, a exclusividade não é um elemento que seja imprescindível para a relação de emprego. Posso ter 10 empregos, contanto que haja possibilidade de que eu me relacione, no ponto de vista do tempo, da distribuição do tempo, para essas pessoas. Então, o fato de ser ou não empregado vai depender da prova da presença de requisitos que são antigos na CLT. Então, veja, nós estamos falando, por exemplo, de algo que está aqui na nossa realidade há 80 anos. O que mudou foi a forma do controle. Mas se nós cobramos essa modernidade na relação da sociedade como um todo, ou seja, se nós não podemos mais imaginar uma sociedade que viva com elementos dos anos 60, quando nós hoje compramos um telefone celular, a nossa preocupação não é nem se ele fala, se ele tem um bom, se ele fala é ótimo, né? Desculpem aqui quem nos ouve. Não é nem com relação ao telefone em si, são as suas funções.
Exato.
Se ele tem uma câmera de alta definição, se ele tem uma boa capacidade de armazenar informações, o tamanho do HD que ele está inserido. É a nossa preocupação. Se nós queremos uma sociedade que esteja a conviver, e é importante que ela esteja, não estou aqui que nós defendamos ao contrário, o retorno aos anos 50, 40, 30. Ao contrário, quero que uma sociedade cada vez mais moderna, cada vez mais com o uso intensivo da tecnologia. Mas nós não podemos deixar de observar que a tecnologia que nos proporciona os avanços maravilhosos que proporciona também não pode ser utilizada para a precarização do trabalho humano. E a meu sentir, a nossa lei, de alguma forma, já previu esse cuidado quando determinou a proteção em 88 e quando em 2011 disse que deveria haver uma equivalência jurídica entre o uso da tecnologia e o trabalho realizado sob a forma presencial.
Ministro, e quando a gente para pensar que hoje em dia nós fazemos tudo pelo celular, a gente trabalha, a gente estuda, se diverte, e décadas atrás desenhos como esse exemplo que o senhor trouxe, né, dos Jetsons e até filmes já previam um mundo mais modernizado, né, das tecnologias que usaríamos hoje. Mas acho que fica também a pergunta de como nós temos utilizado essas ferramentas. E, ministro, a sessão de dissídios individuais do TST, que uniformiza a jurisprudência trabalhista, iniciou o julgamento de caso envolvendo o aplicativo Uber. A análise foi interrompida com a perspectiva de incidência de recurso repetitivo. Processualmente, o que acontece nesses casos? Como esse julgamento pode afetar os demais? Essa é uma pergunta mais técnica, né? Então, se o senhor puder explicar para a gente de uma forma mais didática, para quem não está inserido nesse meio e talvez tenha essa dúvida.
O nosso querido amigo, já falecido, ministro Luciano Castilho Pereira, deste Tribunal Superior do Trabalho, tinha uma frase que era bem interessante, que ele dizia assim: nada mais diferente de dois processos iguais. Ou seja, cada processo é uma história. Embora a tese jurídica seja a mesma, os fatos sejam aparentemente os mesmos, trabalho realizado mediante plataforma digital, por interparo, entrega de mercadorias e refeições, etc., cada processo tem sua história, enfim. E nós dependemos, no Tribunal Superior do Trabalho, daquela análise que foi feita em termos de fatos pelos tribunais regionais do trabalho, que, por sua vez, depende também da prova produzida na primeira instância para os juízes do trabalho que conduzem a instrução processual. Então, haverá casos em que a prova permite concluir que houve relação de emprego e há outros que a conclusão será diversa, distinta. Chegam esses processos, já começam a chegar, já chegaram alguns, com decisões favoráveis também aqui, contrárias, decisões que não reconheceram a relação de emprego, outras que mantiveram as conclusões dos tribunais, no sentido de que os fatos não permitiram concluir de maneira afirmativa, manteve a decisão dos TRTs. Havendo decisões contrárias, ou seja, em sentidos diferentes, há uma divergência. E existe uma forma de o tribunal pacificar o entendimento, que é por intermédio de julgamentos de embargos, que é um recurso próprio, na chamada SDI, que é um órgão do tribunal encarregado de uniformizar definitivamente a interpretação da norma no Tribunal Superior do Trabalho. E houve, de fato, início do julgamento em que um dos ministros que integram a SDI achou que deveria, por conta da quantidade de processos, a possibilidade de decisões de conflitantes, a relevância da questão jurídica posta ali, que é uma questão mundial, que essa matéria fosse decidida pelo tribunal pleno, até no caso pela própria SDI, por intermédio de um incidente processual, que é um mecanismo jurídico que existente na nossa lei, que permite que haja uma decisão que resolva essa controvérsia, isto é, que defina uma tese que vai ser aplicada aos casos atuais e aos casos futuros. Então, está hoje exatamente no exame da possibilidade ou não de ser instaurado um chamado incidente processual destinado à fixação de uma tese jurídica única. E, em isso acontecendo, qualquer que seja a tese jurídica, se afirmativa ou negativa, quanto à relação de emprego, deverá ser aplicada em todos os casos que estão em andamento e nos casos futuros que vierem a ser ajuizados.
E qual análise você faz, professora, sobre os rumos das relações de trabalho por plataforma no país nos próximos anos? O que podemos esperar?
O prognóstico não é bom, né? A gente imagina que essas plataformas tendem a se ampliar cada vez mais, como eu falei, para diferentes segmentos, né, de atividade, e elas também devem cada vez mais buscar ou tentar explorar ainda mais os trabalhadores, né, trabalhadoras. A gente vê plataformas agora, né, nessa nova rodada de pesquisa do Fair Work, a gente vê trabalhadores falando que, bom, para tal plataforma eu fiz a conta e eu estava pagando para trabalhar. Então, elas vão trabalhando dessa maneira perversa e predatória enquanto tiver alguém disponível, né? Agora, para fechar de maneira otimista essa minha análise, né? Eu acho que agora, sobretudo em um governo trabalhista, a gente tem condições, eu digo a gente, diferentes atores da sociedade civil, sejamos nós professores, pesquisadores universitários, sejamos grupos de trabalhadores, sindicatos, associações, enfim, a condição de, neste momento, pautar aspectos que são imprescindíveis para a regulamentação do trabalho no Brasil. Então, a gente está num momento muito importante desse debate, em que nós precisamos que a sociedade, de modo geral, se mobilize para conseguir garantir que essa regulamentação que está ali sendo composta, né, não tire dos trabalhadores e das trabalhadoras questões que são consideradas por nós basilares, né, numa relação de trabalho. As plataformas que hoje oferecem esse trabalho dessa maneira tão obscura, predatória, podem ser substituídas por outras. Outras plataformas de caráter autogerido, de caráter democrático, de caráter participativo, em que todos os meios de produção sejam de posse do coletivo de trabalhadores, ou que tenham uma gestão subsidiada por instâncias federais, ou estaduais, ou municipais, tá? E quando a gente fala sobre trabalho decente, a gente está falando do mínimo, né? Ainda não é o que é, mesmo que uma empresa como essa, né, de plataforma, pudesse atingir os 10 pontos, né, que nós elencamos enquanto princípios, a gente entende que isso é o mínimo e não que isso é o desejável, né, o melhor dos mundos. Mas esses princípios precisam pautar relações de trabalho e também a gente não precisa, ali, num futuro, conceber. E as empresas que estão operando são a única saída que nós temos para ter esses serviços, né? Para ter acesso a esses serviços todos que nós usufruímos e que precisamos, né?
Evidentemente que esse é um tema que será muito discutido ainda em 2023 e com certeza a gente vai acompanhando daqui também. Ministro Cláudio Brandão do TST, professora Julice Salvani, obrigada pela participação de vocês aqui no Trabalho em Pauta. Até uma próxima.
Prazer foi meu. Espero ter colaborado para deixar as pessoas mais informadas sobre um tema, que é um tema complexo, eu reconheço, é um tema bastante difícil, mas é um tema da sociedade contemporânea, com ele temos que lidar e prosseguir nas discussões.
Eu agradeço o espaço, também coloco à disposição, né, para futuras conversas sobre o assunto, né, futuras trocas. Muito obrigada.
Esse foi o segundo episódio da sexta temporada do Trabalho em Pauta, podcast produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV do Tribunal Superior do Trabalho. Eu te espero no próximo episódio.
Tá bem, eu esqueci de dizer.